Rádio França Internacional.
Sejam bem-vindos à segunda parte desta segunda e última emissão do dia. Nos próximos 20 minutos poderá ouvir a habitual lição de francês L'Affaire du Coffret, mais um episódio. Poderá também ouvir uma crónica musical realizada por Hugo Casalinho. Mas antes e já de seguida, fique com a convidada do dia. Foi entrevistada por Bruno Manteigas em Londres. A convidada é a académica francesa Dorothée Boulanger, autora de um livro sobre literatura angolana.
Convidada. A ficção como história. Este é o título e a premissa do livro de Dorothée Boulanger, agora publicado em português depois de uma primeira edição em inglês. A académica francesa analisou mais de 20 romances de autores angolanos, como Pepe Tela, Manuel dos Santos Lima, Ondjaki e José Eduardo Zagaluza ou Sousa Jamba, publicados no período pós-colonial, para tentar perceber o papel da literatura na formação da identidade angolana nos primeiros anos de independência. O trabalho é o resultado de uma investigação durante o doutoramento na Universidade de Oxford, onde continua como professora. Dorothée, muito obrigada por falar connosco. O que a levou a viver e a trabalhar em Angola e como é que esse período influenciou esta investigação?
Olá, Bruno. Obrigada pelo convite. Eu morei em Angola de 2009 a 2011, na cidade de Lobito. Foi primeiro uma oportunidade pessoal, familiar, mas anteriormente tinha-me formado em Relações Internacionais e Estudos de Gênero, especializando-me no assunto dos conflitos armados em África e em assuntos de pós-conflito, reconstrução, reconciliação. Por isso, o contexto angolano era muito interessante para mim. A guerra civil parou menos de uma década antes da minha chegada em Lobito. Morar mais de 2 anos nessa cidade foi uma oportunidade preciosa para o meu trabalho, porque eu quero pensar a literatura como uma intervenção estética e política num contexto específico. A minha leitura das obras se fez a partir da situação do país. Me deu a possibilidade de ver a especificidade do discurso literário angolano e os desafios que a população enfrentava acerca da liberdade de expressão e da memória da guerra.
E o que faz de Angola especial para que a literatura de ficção seja útil como fonte da história do país?
Bom, o papel de muitos escritores angolanos durante a guerra anticolonial, a sua participação na luta armada e dentro do MPLA, os tornam atores políticos importantes e também testemunhas privilegiados deste período. Por isso, as narrativas que eles fizeram têm um valor histórico. Também gozavam de um grande prestígio social. O primeiro presidente, Agostinho Neto, era chamado o presidente poeta. E a União dos Escritores Angolanos foi a primeira associação criada pelo Estado Independente. Dentro do primeiro governo Neto, havia muitos escritores com função de ministros na saúde, como o Anhanga Chito, na cultura, como António Jacinto. Então, realmente, os escritores estavam dentro do aparelho do poder.
O que é que os romances de ficção angolanos ensinam sobre Angola que não está nos manuais de história?
Uma das contribuições da literatura angolana é de oferecer um discurso angolano sobre a história do país. Um discurso angolano que se distancia do discurso oficial do regime, que fala das tensões dentro do MPLA, do oportunismo das elites pós-coloniais, das purgas. É importante ter vozes angolanas para contar esta história, centrando perspectivas autóctonas e referências culturais e linguísticas angolanas. Também os escritores não sempre concordam na sua maneira de contar ou analisar certos eventos históricos. Ver estes desacordos e estes conflitos é importante para deixar a história aberta e evitar mistificações. A literatura de ficção permite também transmitir de maneira clara, muito pedagógica, trajetórias históricas complexas, influências múltiplas que construíram a sociedade angolana desde o período da escravidão até hoje. A literatura torna-se um arquivo precioso do período revolucionário angolano. Estou pensando nas histórias de infância do Ondjaki, em Luanda, nos anos 1980, o momento quando a cidade e o país eram fechados ao mundo. O romance de Pepe Tela, O Planalto e a Estepe, por exemplo, fala das redes revolucionárias dos anos 60 e 70, de Cuba, à Argélia, à União Soviética. Do outro lado, às vezes é nos seus silêncios que a literatura angolana nos ensina muito sobre o papel dos intelectuais, A dificuldade, por exemplo, de falar da tentativa de golpe de Estado do 27 de maio de 1977, por parte dos escritores mais próximos do poder, mostra a dificuldade dos intelectuais a pensar-se também na sua cumplicidade para com a violência do Estado.
E nesta investigação, descobriu alguma coisa que não estava à espera?
Tiveram várias surpresas. Eu acho que a primeira surpresa foi durante a minha primeira leitura dos romances, num contexto em que a população angolana não se sentia à vontade para falar da guerra ou do governo. Pelo contrário, os escritores contavam histórias difíceis, complexas, faziam acusações a propósito do papel das elites, também sobre a herança da escravidão, a falta de integridade ideológica e ética de muitos líderes políticos ou religiosos. Havia esta liberdade de tom dentro da literatura. E a segunda surpresa foi de realizar, e isso foi mais tarde, após de ler muitos romances, a centralidade das perspectivas masculinas e a falta de substância de muitos personagens femininos, sobretudo com os escritores da geração da independência. Os seus romances eram anticoloniais, antirracistas, denunciam a dominação portuguesa e a propaganda do Estado Novo. Por isto, não pensava que adotariam com tamanha facilidade estereótipos sexistas. Ademais, o MPLA tinha um discurso de inclusão das mulheres na luta. Mas era só isso, discurso. Os romances angolanos revelam que a emancipação das mulheres e o privilégio masculino são pontos cegos para estes autores, todos homens. Estou pensando em Sim Camarada, de Manuel Rui, ou Mayombe, de Pepe Tela, que são obras sexistas. Mas o que é muito interessante é que parece que estes autores depois tentaram corrigir um pouco esta propensão. Luege e o Nascimento do Império, de Pepe Tela, ou Rio Seco, de Manuel Rui, tentam celebrar o papel das mulheres nas lutas e nas guerras em Angola. Mas até hoje há muito pouco mulheres escritoras no país, o que sublinha, eu acho, a persistência de uma atmosfera masculina acerca da literatura.
A Dorothy acha que há aqui um modelo para analisar a história de outros países da África lusófona, da perspectiva da literatura?
Sim, a literatura africana sempre teve essa vontade de responder ao discurso colonial, não? De contar a história na perspectiva dos africanos e das africanas. Um dos aspectos do discurso colonial era negar a história africana, dizendo que a sua história começou com a chegada dos europeus. Muitos escritores africanos, de Ivan Vera, Ngugi Wa Thiong'o, Assia Dzhebhar e muitos outros, escreveram para contar a sua própria história e revelar a violência e a regressão histórica que constituiu a ocupação europeia do continente africano. Isto sendo dito, eu acho que o caso angolano tem as suas especificidades. No contexto do Estado Novo, a censura política, a propaganda portuguesa deram à literatura um papel importante para fazer ressoar o discurso anticolonial e nacionalista. Daqui, os escritores angolanos, que por razões sociais, familiares, tinham laços fortes com o MPLA, participaram fortemente na luta anticolonial, como escritores e como militantes, às vezes como guerrilheiros. Esta proximidade com a luta e depois com o aparelho de Estado dá este valor histórico à literatura angolana e à sua especificidade.
Analisou a literatura pós-colonial de 1960 a 2010. A literatura angolana ou africana em geral é hoje menos ativista política e socialmente?
É interessante, mas é uma pergunta difícil, porque, como eu expliquei, a literatura africana, de forma geral, tem esta dimensão política, né? Não se reduz a este discurso político, mas tem essas preocupações com o poder, as desigualdades, a dominação histórica. Eu acho que hoje esta dimensão combativa da literatura africana pode encarnar-se em outras lutas de gênero ou ambientais. Mas, no caso da literatura angolana, acho que é verdade que não encontramos o mesmo dinamismo, a mesma criatividade do que há 30 anos. Angola teve uma geração excepcional de escritores desde os anos 60. É indisputável. Hoje em dia, não são tantos, e a luta encarna-se em outras formas de arte, como o hip-hop, por exemplo. A expressão crítica e criativa faz-se através das redes sociais. E temos também que dizer que a negligência do Estado angolano para com a educação e a cultura não permitiu um forte desenvolvimento da leitura e da literatura dentro das gerações mais jovens.
Dorothy Boulanger, muito obrigado por ter falado connosco. O livro A Ficção como História, Resistência e Complicidades na Literatura Angolana Pós-Colonial foi publicado pela editora Mercado de Letras e vai estar à venda em Angola a partir de março. Vai ainda estar disponível mais tarde em versão digital graças a uma parceria com a editora francesa Africae. Bruno Manteigas, Londres, RFI.
RFI, as vozes do mundo em português, mas também noutras 14 outras línguas. Ouça RFI em rumeno.
În fiecare zi regăsiți programele în română, începând cu ora 5 dimineața în timp universal și pe internet 24 de ore din 24 pe rfi.ro.
Descubra as nossas frequências no mundo no site rfi.fr.
Chegamos ao 50º episódio da lição de francês L'Affaire du Coffret.
L'Affaire du Coffret. 50º.
Impressionante o TGV. Em 3 horas já estava em Marselha.
Taxi!
Le Clos du Clergard, s'il vous plaît.
C'est comme si on y était. Voilà, on est arrivé.
Mas não é um hotel. É um hospital. Bonjour, madame. Nadia Breton, chambre 203.
Ah, vous êtes son amie Lucas. Elle est dans le jardin.
Merci. Bonito jardim. Mas o problema é reconhecer a Nadia.
Lucas?
Nadia?
Alors, un bijou?
Un bijou?
Mais non, pas un bijou. Un bijou. Tu te rappelles? Les romantiques, l'hôtel Montmartre. Voilà.
D'accord. Bem, tenho que lhe explicar. Nadia, j'ai un problème. L'accident, je ne me rappelle pas.
Tu as oublié l'accident?
Oui, mais aussi l'aéroport. Toi.
Attends, tu ne te rappelles de rien?
Je me rappelle de ta main à la crêperie et j'ai écouté le baladeur.
Heureusement. Alors, maintenant tu me connais mieux?
Oui, je crois. Nadia, l'accident.
L'accident? Oh, ça, c'est Jean-Pierre. Il est jaloux. Écoute, Lucas, mes yeux...
Os olhos dela. Vai talvez ficar cega. Oui, oui, je sais.
Les médecins ne savent pas encore. Il faut attendre.
D'accord. Le coffret de George Sand?
Tout va bien. Tu as l'argent?
Oui, l'argent est à la banque.
D'accord. Prends un taxi. Anne t'attend chez elle. Allez, à plus tard.
À plus tard? Ah, et était longue. Oui, à plus tard.
Alors, toujours pas de bisous?
Si.
C'est mieux comme ça. Salut le journaliste. Et bravo pour ton français.
Recordo muita coisa, mas não vejo como pude esquecê-la, apesar do Jean-Pierre me ter atropelado com a moto. Finalmente, estou contente de estar aqui. Vamos lá ver os meus aposentos marselheses em casa da Ana.
À suivre.
Fica agora com uma crónica musical realizada por Hugo Casalino.
RFI, a seleção do mês.
Papi,
Chegui. Jeanne Chéral. Solar et Joker.
Je me sens comme Benjamin Biolé. J'ai des pajamas francs, là des billets violets. Vas-y, bounce pour moi, baby. Bounce pour moi, baby.
Les mecs ne leur disent jamais non, ça les fatigue.
Thomas Fersen.
Je ne suis pas collé à elle comme un chien-chien.
RFI.
Je suis un peu leur conseiller sur la question.
Salut, hoje na playlist RFI, a Rádio Quilo, a banda francesa especializada em Ethio Jazz. O Ethio Jazz, que tem as suas origens na Etiópia, faz parte da trindade do African Groove com a Half-Life do Ghana e o Afrobeat da Nigéria. O jazz etíope estava muito na moda nos anos 60 e 70 nos clubes de Addis Abeba, a capital, e o que acabamos de ouvir é o maior representante deste gênero, Mulatu Astatke, com este conhecido título Yegele Tezeta, uma música utilizada recentemente pelo rapper Nas e Damian Marley, e que também se inspiram em Mulatu Astatke, são os membros do Arat Kilo, apoiados pela estrela do Mali, a cantora Mamani Keita e o rapper americano Mike Ladd. Dalama é o título do novo álbum que deve ser lançado em março. Bendia é o título na playlist RFI, uma playlist que pode ouvir na nossa página e em todas as plataformas de música. Salut!
Arat Kilo, on est à l'aise!
Bendia!
Easy like a Sunday morning. Red girls, red pompadour. When I chill offshore. I sleep eight despite the war. That way I can fight some more. Fight for peace, sleeps out my pores. I put in work before the storm.
Assim terminamos esta última emissão do dia. Já sabe, pode encontrar e aceder a todas as reportagens e magazines da redação, as últimas atualidades e notícias. Basta seguir-nos em rfi.fr/pt e nas redes sociais. Nós voltamos em direto todos os dias às 14 e às 17 horas de Paris. Fique bem.
I chill offshore. I sleep eight despite the war. That way I can fight some more. Fight for peace, sleep out my pores. I put in work before the score.